São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quinta-feira, 17 de novembro de 2022, dia da caminhada, dia do estudante, dia da filosofia e dia da criatividade.
Essa é a edição 14.052 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol continua predominando, massa de ar seco também, o tempo segue firme, a temperatura em elevação, faz calor, os termômetros agora marcando 30 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Lula cobra recursos de países ricos e fala em combater crise do clima.
Vacinação de bebês contra a Covid começou hoje na cidade de São Paulo.
Polícia Rodoviária Federal prende 49 pessoas em 8 dias de atos nas rodovias.
E acidentes nas rodovias federais causaram 72 mortes no feriado.
Câncer de próstata atinge mais de 65 mil homens por ano no Brasil.
A prefeita Maria Helena assina convênio com a Defesa Civil para obras na Ponte do Badaró.
Federação Paulista de Futebol divulga tabela do Paulistão.
E o campeonato deve começar no dia 15 de janeiro.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. E nós temos o comunicado da Secretaria da Saúde para as seguintes pessoas: a Maria de Moraes Gomes e Paloma Cristina de Oliveira Justus devem comparecer com a máxima urgência na Secretaria da Saúde para tratar de assuntos do seu interesse. Por favor, Maria de Moraes Gomes e Paloma Cristina de Oliveira Justus devem comparecer na Secretaria da Saúde para tratar de assuntos dos seus interesses.
O desemprego fica estável em 21 das 27 unidades da Federação no terceiro trimestre. Apenas 6 unidades da Federação, 6 estados, acompanharam a redução registrada na taxa de desocupação no país no terceiro trimestre, frente ao segundo trimestre. Enquanto o índice nacional recuou de 9,3% para 8,7% no período, 21 estados permaneceram estáveis. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral, divulgada hoje pelo IBGE.
E amanhã nós teremos a proclamação do decreto de elevação da Igreja Matriz do Bom Jesus à dignidade de Basílica Menor. Amanhã, dia 18, missa às 19h30, será celebrado pelo Bispo Diocesano Dom Eduardo Pinheiro da Silva e todos estão convidados.
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou bloqueio de contas ligadas a 43 pessoas físicas e jurídicas suspeitas de ligação com atos antidemocráticos que questionavam ou questionam o resultado das eleições. A decisão está sob sigilo, foi tomada no último dia 12 e abrange pessoas supostamente envolvidas nos bloqueios ilegais feitos em rodovias e manifestações antidemocráticas e com pautas inconstitucionais em frente a quartéis do Exército, segundo o ministro.
E amanhã, dia 18, estará visitando Monte Alto o delegado seccional, Dr. José Carvalho de Araújo Júnior, que é delegado seccional de Polícia Sertãozinho. Ele estará fazendo a correição ordinária a partir das 14 horas na delegacia aqui de Monte Alto.
Um homem de 29 anos morreu depois que a moto em que ele estava colidiu contra a defensa metálica da rodovia Carlos Tonani, na altura de Barrinha, na madrugada desta quinta-feira. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a vítima estava na garupa da moto. Já o piloto foi socorrido com ferimentos a uma unidade de saúde da cidade. O estado de saúde e o local para onde foi levado não foram informados. A polícia informou ainda que a colisão ocorreu após o condutor da moto perder o controle da direção.
Comércio lojista de Monte Alto ficará aberto sábado, dia 19, até às 15 horas. Prestigie o comércio de Monte Alto, você ganha prêmios. No próximo dia 28, será sorteado uma moto bis zero quilômetro e uma caderneta de poupança no valor de R$5.000. Gosta de forró? Sábado vai ter forró da Velha Guarda no Turcão 2, com Sérgio Augusto e banda. E teremos lá sorteio de brindes também. Forró da Velha Guarda, sábado, a partir das 22 horas, no Turcão 2.
O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições, realizado no dia 2 de outubro, tem até o dia 1º de dezembro para justificar por que faltou a votação. No caso do segundo turno do pleito, ocorrido em 30 de outubro, o prazo é o dia 9 de janeiro de 2023. As datas constam no calendário do Tribunal Superior Eleitoral e obedecem à Lei 6.091 de 1974.
E faleceu em Monte Alto, Sr. Sebastião Chute, com 61 anos de idade. Era viúva de Joselita Dias Moreira Chute, deixa filhos, netos e familiares. O corpo está no velório municipal e o sepultamento será às 14 horas no cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento do Sr. Sebastião Chute, com 61 anos de idade, que descanse em paz.
Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso 2.539. Os números sorteados foram 01, 23, 32, 33, 36 e 59. Com 5 acertos, 32 apostas ganhadoras, R$ 75.686 para cada uma. Com 4 acertos, 3.223 apostas ganhadoras, R$ 1.073 para cada uma.
A Federação Paulista de Futebol divulgou ontem a tabela do Campeonato Paulista de 2023. Vai começar no dia 15 de janeiro. O primeiro clássico acontece na terceira rodada no dia 22 de janeiro entre Palmeiras e São Paulo, os finalistas das duas últimas edições. Na primeira rodada, São Paulo, Santos e Palmeiras serão mandantes diante do Ituano, Mirassol e São Bento. Agora, enquanto que Corinthians visita o Red Bull, o retorno da Portuguesa ao Paulistão será no Canindé, diante do Botafogo de Ribeirão Preto.
11 horas e 8 minutos.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Confira. Desodorante Monange ou Bozano, R$ 6,49. Sensodyne Original, 90 gramas, R$ 12,90. Hidratante Neutrogena, 500 gramas, R$ 23,90. Tintura Coleston, R$ 14,90. Pomada Diclofenaco, R$ 7,90. Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. 750, disque entregas 3243-3700, WhatsApp 99109-2780.
No Savenhago é clima de emoção e alegria. Reúna a família e os amigos. É vibração, é energia. Todos juntos com o Save Mania. Suas compras viram selos de desconto para comprar e colecionar lindas facas, qualidade suíça. Aproveite a grande seleção de ofertas.
Costela bovina minga o quilo no Save ganha só R$19,80. Coxas e sobrecoxas Seara o quilo R$8,65. A 100 o quilo só R$26,80. Esteca suína pururuca o quilo R$15,90. No cartão Savenhago só R$14,90.
Savenhago, compre, colecione e entre nesta mania.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100. O Rotary Clube convida para um evento único. Por Costela, dia 20 de novembro no Campestre. Costela de chão e porco à paraguaia. Costela desmanchando e porco à paraguaia com capa de couro crocante. Acompanhamentos: arroz, feijão gordo, torresmo, mandioca, salada verde, batata curtida e farofa. Adesão R$90 por pessoa. Por Costela, no Campestre, dia 20 de novembro, das 11h30 às 15h30. Shows com Ulisses e Moisés, João Rico e Nilson. Renda para os projetos sociais do Rotary Clube de Monte Alto. Por Costela, Costela de Chão e Porco à Paraguaia, dia 20 de novembro no Campestre. Patrocínio, JL Buffet, Festas em Geral, de Reveste Color, Tipo Motopeças, Monte Alto Locações, Primeiro Cartório, o mais rápido da região, Sala Materiais Hidráulicos e Ferramentas, Atlas Chevrolet e Amarelinha Supermercados. Apoio, Saúde Organizacional.
Black Friday?
É isso mesmo que vocês ouviram.
É na Ótica Tiago?
Descontos imperdíveis de até 50% nas armações de grau sinalizadas. Corra e aproveite as ofertas da Copa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago vende a prazo.
Confira as super ofertas da Pisolar. Piso Viva 46 por 46, R$19,90 metro quadrado. Pia de granito com cuba inóxio, 1,5 m, R$ 338. Gabinete em aço, 1,5 m, Cosimax, R$ 699. Veneziana ventilar, 1,5 m por 1 com grade, R$ 459. Porta laminada, 87 centímetros ventilar, R$ 459. Bacia em cepa, tema, R$ 359. Aproveite as ofertas da Pisolar, o maior showroom de pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
São 11 horas mais 13 minutos. Hoje nós teremos o Bazar Beneficente em prol do projeto Osmar Luz, das 18 horas até as 20 horas, na Rua Benedito Tessini 101, no Jardim Vera Cruz. Nós sabemos que esse projeto atende crianças lá do bairro. Se você puder colaborar, você pode ir lá nesse endereço, na Rua Benedito Tessini 101, e colaborar com o projeto Osmar Luz.
No primeiro discurso internacional pós-eleição, Luiz Inácio Lula da Silva cobrou na COP27 recursos de países ricos contra a crise do clima. Lula disse que seu governo tratará o tema como prioridade.
E no próximo dia 22, nós teremos aí o projeto Mérito Escolar, Prefeitura, Secretaria da Educação e o Rotary Club. Será dia 22, às 19h30, no Cine Teatro Municipal. Inclusive, sorteios e bicicletas que eles conseguiram junto com parceiros. Está aí mais um projeto do Rotary Club aqui de Monte Alto.
A Polícia Rodoviária Federal prendeu 49 pessoas em 8 dias de atos em rodovias federais. os protestos foram realizados contra o resultado das eleições. Apoiadores de Jair Bolsonaro, incluindo caminhoneiros, iniciaram os protestos logo após o anúncio da vitória do petista. Os dados são relativos ao período de 31 de outubro a 8 de novembro.
E nós teremos mais um encontro no próximo dia 22, na próxima terça-feira, das 19h30 às 21h, no Salão Social do nosso Lar São Vicente de Paulo. É comandado pela irmã Maria Helena da Santa Casa. Você pode participar, liga para Maria Helena, a irmã Maria Helena da Santa Casa, viu? É o 98813-9585. É um grupo destinado a pessoas com diagnóstico oncológicos e familiares. É um encontro super bacana. Liga 98813-9585.
As unidades básicas de saúde da cidade de São Paulo iniciam hoje a vacinação contra a Covid-19 de crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias, que tenham comorbidades ou sejam indígenas. Demais crianças nessa faixa etária podem ser inscritas na Xepa. As crianças devem estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis no ato da vacinação.
E o Lions Clube de Monte Alto estará realizando no próximo sábado, dia 19, na Praça Central, das 8h30 às 12h30, teste de glicemia, que é diabetes, e aferição da pressão. É grátis, você vai passar ali pela Praça Central e faça um teste rápido lá com o Lions Clube.
72 pessoas perderam a vida em acidentes automobilísticos ocorridos em rodovias federais de todo o país entre a 00h da última sexta-feira e as 23h59 do dia 15. Além dos óbitos, a Polícia Rodoviária Federal registrou 288 acidentes graves durante os 5 dias de duração da chamada Operação Proclamação da República. Este ano, os policiais rodoviários federais autuaram 4.919 motoristas por ultrapassagem indevida e 3.870 veículos cujos condutores ou passageiros não usavam o cinto de segurança. Além disso, 1.567 pessoas foram flagradas dirigindo sob efeito de alguma substância psicoativa.
E atenção às famílias cadastradas do programa Viva Leite. Hoje, quinta-feira, dia 17, estão entregando mais 2 litros de leite. As famílias sabem os locais e os horários que têm que buscar o leite para o filho. Na próxima segunda-feira, dia 21, serão entregues mais 2 litros de leite também. E nós temos uma reportagem, Edmar coloca para a gente, como ficou o desvio aqui na SP-305 devido às obras. Observa aí que quem vai sentido Jabuticabal, entra na Marginal Heitor Lanfredi. Ali já tem uma saída para você pegar a rodovia para ir para Jabuticabal. Se você quiser ir lá para o Distrito Industrial, para a Avenida Antônio Forchat, você continua, segue reto, né? Continua. E quem vem de Jabuticabal para entrar para Monte Alto, também entra lá, naquele Odigi que tem ali, uma saída que tem lá. Pode observar, está muito bem sinalizado, vê esse veículo. Está descendo para ir para Jabuticabal. Quem vem de Jabuticabal tem a sinalização para entrar ali também, para pegar praticamente a Marginal Heitor Lanfredi. Olha o caminhão. O caminhão faz isso. Então está bem sinalizado, sim. É só obedecer a sinalização. E esta obra, uma obra demorada. Vejam vocês, ó. Quem sai do Trevo do Alvorada para ir para o Jabuticabal já entra ali para pegar a pista. Quem vai para os conjuntos lá, Avenida Antônio Forçati, vai reto. Certo? Nós estamos mostrando para orientar tanto motorista como ciclistas também, motociclistas.
Pois é, nós já passamos por aí, Moreira, não sei se você passou, ainda não teve a oportunidade, como você disse, está bem sinalizado, é só prestar atenção, dá certo, tranquilo, quem sai pela Avenida Castelo Branco para Jaboticabal, o acesso ali é fácil, você vai para o Distrito Industrial, também segue na Ita Lanfredi, e vindo de Jaboticabal ou de outra cidade, o acesso também é tranquilo.
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 É claro que você tem que diminuir um pouco a velocidade para poder adentrar. E você vai adentrar na Marginal e como sair também. Está muito bem sinalizado, sim. É só você seguir aí o desvio, a sinalização, para não se envolver em acidente nenhum. Nós teremos eleição na Câmara Municipal no próximo dia 5 de dezembro. Eu conversei hoje com o presidente Murilo Giacomo. Esteve aqui tomando um café conosco. As chapas devem ser registradas praticamente até no dia 20. Dia 20 é domingo, pode ser na segunda-feira, dia 21. Porque são 15 dias antes da eleição. E a eleição acontece no dia 5, que é a última sessão ordinária. E é nominal. Temos duas chapas que poderão ser registradas. Tem uma chapa que é encabeçada pelo Thiago Cetrone como presidente, o Donizete Morelli, vice-presidente, Paulo Carello, primeiro secretário, e o Thiago Durigan, segundo secretário. A outra chapa encabeçada pelo Mauro Cavalletti como presidente, Baltazar Garcia, vice-presidente, Marcos Manzotti, primeiro secretário, e o Vitor Pereira Martins, o Vitinho, lá de Aparecida, como segundo secretário. E a eleição será realizada no dia 5 de dezembro, lá na Câmara Municipal. Você sabe também que vai ser uma disputa muito boa no Campestre. O Campestre é o cartão de visita de Monte Alto, onde nós temos aí milhares de associados. Não é oficial, mas eu recebi informações que temos três chapas que estarão concorrendo na eleição do Campestre, e a eleição no Campestre acontece no dia 11 de dezembro. Não é oficial, mas tem uma chapa encabeçada pelo João Carteiro como presidente, o Zé Ricardo Carvalho como vice, uma outra chapa, o Vagninho Serralha como presidente, o Michel Motos como vice, e a outra chapa como presidente, o Magno Balto, o Magno como presidente, e o Robson Barbizão como vice-presidente. Claro que estão registrados lá para ser oficial, como a gente é sócio também do Campestre, é um assunto que interessa a todos. E você, associado, tem opções. Vai analisando toda a chapa completa e depois, dia 11, você vai votar que o Campestre é seu. O Campestre pertence ao sócio, os associados. Por isso que você tem que fazer uma boa escolha.
Dois assaltantes renderam um homem de 43 anos em Araraquara e roubaram R$133 mil. O crime aconteceu no Parque São Paulo no dia de ontem. Ninguém foi preso. O caso foi registrado na Polícia Civil. A vítima relatou que sacou o dinheiro em uma agência do centro em Araraquara e, no caminho para casa, foi abordada pelos suspeitos que estavam em uma moto. O garupa estava armado com um revólver. A dupla anunciou o roubo, levou a mochila com todo o dinheiro. Suspeitos fugiram após o crime.
E domingo nós teremos mais uma rodada do Campeonato Amador Cidade Sonho.
São 11 horas 22 minutos.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Confira. Desodorante Monange ou Bozano, R$6,49. Sensodyne Original, 90 gramas, R$12,90. Hidratante Neutrogena, 500 gramas, R$23,90. Tintura Coleston, R$14,90. Pomada Diclofenaco, R$7,90. Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Sat 750, disque entregas 3243-3700, WhatsApp 99109-2780.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
O Rotary Clube convida para um evento único. Por Costela, dia 20 de novembro no Campestre. Costela de chão e porco à paraguaia. Costela desmanchando e porco à paraguaia com capa de couro crocante. Acompanhamentos: arroz, feijão gordo, torresmo, mandioca, salada verde, batata curtida e farofa. Adesão: R$ 90 por pessoa. Por Costela, no Campestre, dia 20 de novembro, das 11h30 às 15h30. Shows com Ulisses e Moisés, João Rico e Nilson. Renda para os projetos sociais do Rotary Clube de Monte Alto. Por Costela, Costela de Chão e Porco à Paraguaia, dia 20 de novembro no Campestre. Patrocínio: JL Buffet, Festas em Geral, de Reveste Color, Tipo Motopeças, Monte Alto Locações, Primeiro Cartório, o mais rápido da região, Sala Materiais Hidráulicos e Ferramentas, Atlas Chevrolet e Amarelinha Supermercados. Apoio: Saúde Organizacional.
Black Friday.
É isso mesmo que vocês ouviram.
É na Ótica Tiago?
Descontos imperdíveis de até 50% nas armações de grau sinalizadas. Corra e aproveite as ofertas da Copa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago vende a prazo.
Confira as super ofertas da Pisolar. Piso Viva 46 por 46, R$19,90 metro quadrado. Pia de granito com cuba inox, 1,5 metro, R$338. Gabinete em aço, 1,5 metro, Cosimax, R$699. Veneziana ventilar, 1,5 metro por 1 com grade, R$459. Porta laminada, 87 centímetros ventilar, R$459. Bacia em cepa, tema, R$359. Aproveite as ofertas da Pisolar, o maior showroom de piso e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Savenhago apresenta Savemania Facas Profissionais.
Cola pai, cola mãe, cola avô e cola tia. Todo mundo vai colar com Savemania.
A cada R$20 em compras, receba um selo de desconto para acumular e comprar lindas facas. Bora economizar com o Savenhago. Compre, colecione e entre nesta mania.
Plantão Policial.
Oferecimento: Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 997997392.
As ocorrências em destaque no Plantão Policial: uma ocorrência de furto em residência. Foi no Jardim Irina, na rua Humberto de Campos, 199, no dia 15 pela manhã. O boletim de ocorrência foi registrado ontem. A vítima disse que dois indivíduos conhecidos dele, na companhia de um outro conhecido da vítima, foram até sua residência pela manhã, tentaram arrombar o portão, não conseguiram. Aí eles tentaram serrar o cadeado do portão. Nesse momento, a vítima disse que estava dormindo, mas acordou e os homens saíram. Ele disse que iria chamar a polícia. Mas um deles disse o seguinte: pode chamar a polícia, não tenho medo da polícia. E depois fugiram do local. Outra ocorrência de roubo em residência, no Jardim Tangará, na rua Valdemar de Paula Eduardo, 184, no dia de ontem, logo no início da manhã. A vítima disse que na residência, um homem que foi identificado, esteve na residência de um senhor, pediu uma quantia de R$10, ele, com medo, acabou doando o dinheiro, né? O autor acabou pulando o muro depois da manhã seguinte da residência, quebrou a porta da cozinha, rendeu o senhor e acabou roubando alguns alimentos, produtos de limpeza e um martelo. E ameaçou voltar para buscar o botijão de gás e também ameaçou matar a vítima se ela o denunciasse ou chamasse a polícia. A outra ocorrência é do 2º Pelotão da Força Tática em Jaboticabal. Posse e denúncia, a polícia acabou indo até um sítio próximo ao povoado de Bitirama e localizou materiais específicos a furtos e roubos a caixas eletrônicos. Os policiais encontraram dinamites, colete balístico, maçarico, balaclavas, ferramentas como pé de cabra, miguelitos para furar pneus de viaturas, defensivos agrícolas provenientes de roubo a sítios na região. acionado o Grupo de Ações Táticas Especiais, realizou a detonação dos explosivos no local. Ocorrência foi direcionada a Jabuticabal, apresentando os demais objetos e, ainda de acordo com as informações, todos se lembram, nós divulgamos uma ocorrência de que no domingo a polícia prendeu um suspeito de integrar uma quadrilha, mas ele acabou não dando informações que pudessem levar ao depósito. Os policiais, então, foram próximos a um local da prisão desse suspeito nesse sítio, onde encontraram todos esses materiais.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para a sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp, 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícias, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 30 minutos. Nós estamos recebendo a secretária da Assistência Social, a Danúbia Duda, carinhosamente como é conhecido. Está com a diretora também da Assistência Social, a Sônia, que também é muito conhecida, acho que mais de 35, 40 anos que eu entrevisto a Sônia aqui na rádio também, tá? Ô, Danúbia, Duda, bom dia.
Bom dia, João, bom dia a todos.
Ô, Sônia, bom dia.
Bom dia, Moreira, bom dia a todos os ouvintes, a minha amiga Duda, que a gente trabalha assim, incansavelmente, né?
Juntas, 30 anos ou 40 anos você está na assistência?
40 anos o ano que vem.
A Sônia já é patrimônio.
Sou patrimônio.
Patrimônio da assistência social.
Eu cheguei em 83 e fui adotada por Monte Alto. É minha cidade agora, né? Me casei.
40 anos na assistência.
40 anos.
Fazendo sempre um bom trabalho, né?
Graças a Deus. A gente trabalha com o coração, né?
Amanhã nós teremos a 12ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. É isso mesmo, Duda?
Isso, João. Nós estamos aqui hoje para fazer um convite a toda a população, tá? Que amanhã nós vamos ter a 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? Esse ano, o tema da conferência é um pouco extenso. É a situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia pela Covid-19. Então, nas conferências municipais, né, o processo de conferência, ele tem três partes, né? Primeiro, os municípios realizam as conferências municipais. Após as conferências municipais, tem as conferências estaduais e a conferência nacional. Então, na conferência, esse processo conferencial, a gente coloca algumas propostas, né, de melhoria no atendimento para as crianças e adolescentes, né? No momento, amanhã, vai ter uma palestra. Após a palestra, aí vão ser discutidos, né, a conferência, ela tem alguns eixos, né, de discussão.
Certo.
Né, e o principal, a discussão da conferência nesse ano é a situação das crianças e dos adolescentes no momento da pandemia do Covid-19. Né, as crianças e adolescentes foram muito afetadas, né, por esses dois anos de pandemia.
Certo. E a conferência é lei, tem que realizar a conferência,
sim,
né, Sônia?
É o CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que delibera e convoca os municípios e estados a realizarem suas conferências. Certo. Eu gostaria, antes de entrar mais no assunto, de justificar a presença da Natalina, que ela é a presidente do Conselho, isso, da Criança, porque, na realidade, a organização da conferência é de competência do Conselho da Criança e Adolescente. E também nós convidamos o Conselho Tutelar, que trabalha juntamente conosco na defesa das crianças e adolescentes. Então, a Natalina não pode estar presente hoje, porque ela não está muito bem, né? Ela não passou bem, não está muito bem. Mas a gente queria que a importância importância do nosso conselho, tanto é que o ano que vem nós temos novamente o processo de escolha e é de responsabilidade nossa. Então, é um conselho que ele é deliberativo. E a conferência é muito importante, como a Duda disse, que nós vamos estar discutindo os eixos propostos pelo Conselho Nacional e essas propostas vão ser encaminhadas para a estadual, que vai ser realizada ano que vem, né, Duda?
Isso.
E depois da estadual é discutido e vai para a nacional.
Vai ser no anfiteatro municipal?
No anfiteatro.
O horário amanhã?
A partir das 8, nós vamos estar recebendo o acolhimento dos participantes. Em seguida, já vamos fazer a palavra, né, das autoridades presentes. E aí, após, a palestrante. E em seguida, a discussão dos eixos, que eles já estão mais ou menos preparados.
Nós Quem tivemos... é a palestrante? Tem o nome?
Eu não tenho.
A palestra, nós contratamos uma empresa para a realização da conferência, né? Então, essa empresa vai trazer a palestrante.
Isso. Ela que traz a palestrante.
Isso.
Mas a população, os munícipes, podem participar?
Podem participar. Nós podemos realizar a inscrição no ato lá do evento, antes do evento. E nós estamos mandando via e-mail, WhatsApp... escolas, né, Duda? Nós mandamos para todas. É muito importante...
Clubes de serviço.
Exatamente.
Associações de moradores.
Associação nós não envolvemos dessa vez.
A gente procurou convidar...
O munícipe em geral.
O munícipe em geral está convidado. Mas está convidado, independente.
Né, os serviços que trabalham diretamente com crianças e adolescentes.
Os conselhos, né, Duda?
Como as escolas, né? Escolas que têm grêmios... Então,
Rotaract.
São os serviços que trabalham, o sistema de garantia de direitos.
Rotaract,
né?
Interact, que trabalha
Exatamente,
com crianças.
Exatamente, nós mandamos.
E claro que o conselho tutelar estará presente.
Sim, eles participaram conosco da pré-reunião para a conferência, na elaboração desses eixos, que temos as propostas para ser apresentadas amanhã e discutidas e alteradas,
isso,
não é?
Isso, essas propostas, né, amanhã após a palestra, todas essas propostas que visam garantir os direitos da criança e do adolescente, elas vão ser levadas para a conferência estadual. Né? Então, é muito importante. Né? Nos outros, essa é a 12ª conferência. Nas outras... a gente teve propostas sim, que foram levadas para o Conselho Estadual e que após viraram leis, né?
Isso.
Então, assim, é importante para a gente poder garantir os direitos da criança e do adolescente e a situação de vida delas, né?
Vocês estão nessa conferência, podem até melhorar o estatuto?
Até pode
dar algumas sugestões.
Aí assim, vai para o nacional, claro. Aí lá tem todo aquele caminho, né? De deliberação,
porque
o ECA já teve várias alterações.
O ECA já teve várias alterações, ouvindo os municípios.
Sim, exatamente. É muito importante a presença para estar discutindo. E aí também, no 2020, ano 2020 era para ter novamente a conferência, mas por conta da pandemia não teve.
Não,
mas 2018 nós realizamos, né, Duda? As propostas foram encaminhadas. E aí a estadual e a nacional, naquele momento, foi prejudicada por conta da pandemia.
A gente fala no popular, tanto para a Sônia como para a Duda, que no papel tudo funciona. Mas aqui em Monte Alto, está funcionando bem o Estatuto da Criança e do Adolescente?
Eu vejo que sim. Nós temos o nosso conselho, a rede, que nós nos reunimos para discutir a questão da escuta especializada da criança que sofreu, teve seus direitos violados. Nós discutimos também em reunião a situação das crianças que são acolhidas, entendeu? São acompanhadas. Então, é conselho tutelar e a rede de serviços e junto ao Poder Judiciário, que os técnicos do Poder Judiciário participam conosco nessas reuniões.
Vocês participam, por exemplo, quando uma criança que não tem aquela estrutura familiar para ser, por exemplo, internada no educandário, no lar da menina Zildinha, que é através da justiça, não é?
Sim. O primeiro momento o conselho tutelar... que identifica a situação, aí emergencialmente, se não tem a extensão familiar, essa criança é acolhida, se ele não encontra a extensão, um avô, uma tia, alguém que fique, e aí posteriormente é que vem todo o nosso trabalho, CREAS, a própria entidade e conselho tutelar. Aí nós temos que trabalhar junto para encontrar caminhos dessa criança ser desacolhida, porque o acolhimento, tanto é que diminuiu muito, né, nos últimos anos.
O acolhimento
é
temporário, né?
O estatuto, ele preconiza isso, que a criança fique com a família. com a extensão familiar e não no acolhimento, porque não é igual. Por mais que ele receba...
Acolhimento seria o último.
O último recurso.
O importante para a criança é a família mesmo.
Sim.
Né? Alguma peça da família, a gente fala, né?
É a convivência familiar.
Né? Tem que ser garantida. A educação, o acompanhamento na escola e dos familiares, apesar que no serviço de acolhimento, tanto no Isildinha como no nosso municipal, que é o Luz e Vida, existe uma participação, assim, de quem é responsável pelo serviço em estar indo na escola, ver como que a criança está, isso tudo é acompanhado. A Duda também já foi assistente social no Luz e Vida, eu também já fui. No Educandário Isildinha também eu já fui. Então é um trabalho de muita responsabilidade. Sim.
Agora, em Monte Alto não tem nenhuma criança em situação difícil, não, né?
Olha,
a gente tem conhecimento.
Não, é assim. Se o conselho detectar ou nós mesmos ficarmos sabendo de alguma situação, nós passamos primeiro para o conselho. Não vamos
através de denúncias,
vocês
ficam sabendo?
Sim, denúncias. E aí nós encaminhamos.
Mas situação difícil para uma criança denunciando, claro.
Com certeza.
Uma denúncia anônima, né?
Pode ser. Então a gente até faz esse apelo
anônima,
aqui.
Sim.
Se você, aí, né, no município de Monte Alto, vê que alguma criança não está tendo os cuidados devido dos seus familiares, pode denunciar, porque tem só uma situação. Pobreza não tira, as crianças não são destituídas e não acolhidas.
Situações de violência. Extremas.
Que não vai para a escola, que não recebe alimentação adequada, questão de higiene, entendeu?
Aí sim, né?
Já chegou crianças para nós no passado, de crianças com a cabecinha toda cheia de ferida, por conta de aquele bichinho, como chama?
O piolho.
Piolho vai lesando e daí dá bicho na cabeça.
Isso.
Nossa.
É difícil.
Aconteceu, teve que raspar.
Falta de higiene, né?
É, mas hoje, graças a Deus, não tem chego a essas situações para nós, não.
É, sim, porque é de responsabilidade de todos nós, né, João? É, nós, assim, quanto assistência, o Conselho Tutelar, o CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e da sociedade civil, né? Então, todos nós, enquanto cidadãos, assim, nós temos essa responsabilidade. Se vê alguma criança que está em situação de violência, que está em situação que não está tendo os direitos dela garantidos, até mesmo a escola, a frequência escolar.
A
então
escola
pode
também
fazer,
é um ponto importante.
Mas nem se for, não precisa se identificar, a denúncia pode ser anônima. O que a gente não pode é deixar a criança naquela situação, né?
Você falou num assunto importante. Por exemplo, a professora percebe que o Joãozinho faltou hoje, faltou amanhã, 4, 5 dias que ele faltou. Entre em contato com a família, qual o motivo que aquela criança está faltando? Se não vier a resposta da família, aciona o Conselho Tutelar.
Exatamente.
Para saber por que aquele aluno não vai indo. Porque além dele aprender na escola, tem alimentação na escola também.
Sim, é isso mesmo.
É isso?
É o caminho.
Qual o motivo que essa criança não vai indo na escola? Os pais são responsáveis,
inclusive,
né?
Inclusive, é lógico, existe lei para punição dos pais por a escolaridade, não levar o filho para a escola. Tem que levar o filho para a escola.
Ah, no seu motivo de doença.
Sim.
Porque nós tivemos uma pandemia que foi muito delicado para as crianças,
sim,
hein?
Sim,
foi muito delicado. E você sabe também, vocês devem ter melhor conhecimento que a gente, que na escola, onde percebe muitas vezes que a criança está sendo violentada, está sendo agredida.
Tem.
A professora percebe.
Sim,
não é
sim.
Isso,
é por isso, foi esse um dos motivos do tema da conferência ser esse relacionado
foi
à
aumentado
Covid.
Aumentado o número de violências.
Porque durante
com
a pandemia se detectou o aumento de violência física, psicológica, violência sexual.
Durante a pandemia.
Por
isso esse tema.
Isso,
né?
Por isso esse tema. Para procurar levantar qual foi a situação das crianças durante a pandemia.
Porque na escola a professora percebe.
Com
o comportamento
certeza.
Do aluno. Está quietinho, triste ali, vai lá ver que ele está com manchas no
Muitas
corpo.
Muitas vezes a escola é o único recurso que a criança tem, né? Porque se ela está sendo violentada em casa,
das
né? Qual vai ser a
também
saída?
É prioridade. Nossa, tem que ver.
Teve numa escola, não aqui em Monte Alto, no município, que a aluninha escreveu um bilhete para a professora. Ela estava com medo de falar e escreveu que ela estava sendo abusada em casa.
Teve um vídeo disso, gente.
Você já chegou
internet.
A ver isso, né?
Um vídeo.
Você vê, a escola salvou a garota.
Foi.
A garotinha. O padrasto estava abusando dela. E a mãe sabia. Então a professora tomou todas as providências e salvaram essa garotinha. Então a escola.
É afastamento imediato esse caso.
A escola fica aberta para as crianças. Além da alimentação que é.
Sim, sim.
Excelente para as crianças. Você sabe que tem criança que tem aquela alimentação, sim, chega em casa ali, ou vai comer alguma coisinha ali e vai dormir só. No outro dia ela fica até com vontade de voltar para a escola por causa da alimentação.
Com certeza.
É. Agora, o problema de adoção de criança no Brasil é um pouco complicado, burocrático, hein, Sônia?
É que hoje... São as preferências, né? O que complica, assim, a quantidade de crianças na lista de adoção é muito maior
Do
que os interessados, né? E o que acaba complicando é porque as pessoas geralmente têm preferências por bebês. Né? E as crianças hoje e adolescentes que estão em serviços de acolhimento estão fora, né? Fora da prioridade que o pessoal quer. Ela, né? Que os casais,
as chances
pessoas...
são pequenas, muito.
Eu li uma carta de uma garotinha de 12 anos pedindo para ser adotada. Não parecia família. E ela queria ir para uma família. Porque ela estava naquele lar lá há muito tempo. Ela era bem tratada, mas ela queria ter uma família. E nessa idade é difícil também,
difícil, né? É difícil. E para chegar numa adoção, a criança ser colocada para adoção no sistema, né? Que é um sistema nacional, tanto para os casais interessados como para a criança. A criança tem que ser destituída do poder familiar. E para chegar nessa destituição, nas audiências, tem que ter muitas provas de que realmente os pais ou nenhuma extensão pode acolhê-la. Porque senão eles podem recorrer, aí dá, né, mais problema.
Acaba demorando um pouco.
Demorando, é moroso.
Eu,
né?
Não sei se vocês chegaram a ver a pesquisa, que a adoção no Brasil, se adota-se mais animais do que crianças.
Ai, já. Nossa, que
tem animal que é bem, bem mais tratado do que uma criança. Você chegou a ver, né?
Isso é verdade mesmo.
Isso é verdade.
Não é verdade?
Tem casal que prefere...
Teve um casal que fez uma festa de aniversário pro cachorro dele, pro cachorrinho dele. Gastou uma fortuna. E tem crianças que não têm esse tipo de festa. Cada um faz a festa que quer. Mas a pesquisa apontou isso daí, que é muito mais fácil você adotar um cachorro do que uma criança.
Do que uma criança.
É a realidade do nosso país, né?
É, sim. É triste, gente? Porque os serviços de acolhimento estão com muitas crianças, né? Muitas crianças que já estão destituídas, isso no Brasil todo, à espera de uma família.
E a idade é que deixa essa impossibilidade deles irem para
o lar. Nós temos também bons exemplos. Nós temos uma família que adotaram os três, porque os três eram irmãos.
Ah, isso é lindo.
Você chegou a ver também, né?
Já.
Os três eram irmãos e ela adotou. Eram duas meninas e um menino. A família adotou os três. E hoje a gente vê que eles estão crescidos, a gente acompanha, eles agradecem. Agradece, chama mãe e pai.
Olha.
Chama mãe e pai, eles agradecem.
É outra vida, né? Para a criança é outra vida.
Aquilo que eu falei, por mais que a entidade tenha, né, ofereça um bom atendimento, tudo, né, certinho, porque tem regras e tudo. Mas a família é tudo, né?
Mas eu acredito que a parte burocrática ainda segura um pouco. Da adoção, segura um pouco a filha.
Os casais...
Tem que ser um pouco mais rápido. Claro que tem que tomar todos os cuidados.
Você
sabe que muitas vezes...
Eles passam por avaliação psicológica, os casais que estão interessados.
E tem família que adota e depois fica maltratando. Também tem tudo isso também, né? Certo?
Exatamente.
Certo. Saúde, viu?
Vamos reforçar a nossa conferência. A conferência, a gente, assim... convoca mesmo as pessoas a participarem, nossas crianças e adolescentes, as famílias, porque criança, como, né, nas conferências é colocado, é prioridade absoluta, porque são deles, né, o nosso futuro. É o crescimento depois deles que tenha a prioridade nos atendimentos dele, que ele vai ser o futuro do nosso país.
E a gente fala um assunto super delicado, super importante, que é da criança e do adolescente, e todo esse trabalho é voluntário, não é?
Com certeza.
Conselho, tudo é voluntário.
Sim, é
aquela
voluntário.
Vontade que tem de dar uma situação melhor para uma criança ou adolescente,
sim,
né, Duda?
É tudo voluntário, né? O trabalho do CMDCA, do Conselho do Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, é voluntário. Né? E para essa conferência agora, né, principalmente agradecer a Sônia, a Natalina, Robinho também, que ficaram mais à frente para poder garantir a realização da conferência amanhã.
Então, e a Prefeitura Municipal, né?
Isso também, com certeza. Então, aí a gente reforça o convite para amanhã, às 8 horas, lá no Anfiteatro Municipal, das 8 ao meio-dia.
Você faz inscrição na hora lá, né?
Na hora a gente faz inscrição. Então, principalmente quem trabalha com criança, adolescente, eles podem estar presentes também, né? Porque vai ter um momento de fala, né? Dos adolescentes, né? Das crianças, porque ninguém melhor do que eles, né, João? Para falar como é que eles se sentiram nesse período, né? Então, é muito importante que todos, principalmente que trabalhem com crianças e com adolescentes, participem amanhã da conferência, né? Vão participar desse momento, né?
Essa política da criança e do adolescente em Monte Alto é muito boa.
Boa.
Boa, sim. A gente tem ótimos exemplos. Não temos crianças, pelo menos não temos conhecimento, crianças em situações difíceis.
De rua, você, graças a Deus, de não rua, temos.
Não tem crianças de rua, mas se você tem
trabalho
conhecimento...
Trabalho infantil também não.
Trabalho infantil. Não. Se você tem conhecimento aí no seu bairro, na sua rua, você pode salvar uma criança. Liga. Liga na assistência social, liga no conselho tutelar. Nos finais de semana, o conselho tutelar fica de plantão também. Eles vão até no local verificar, de fato, como está a situação daquela criança. E você pode muito bem ajudar uma criança. Ô, Sônia, parabéns, viu, pelo trabalho que vocês realizam aí. Também Obrigada. Com essa experiência que você tem de 40 anos,
Obrigada.
Né?
Obrigada, exatamente. São anos, né?
Já se aposentou?
Já, e continuo trabalhando.
É bom.
Ela tem uma energia que eu falo, quando eu tiver 60 anos, eu quero ter essa energia.
Tá sempre com pilha nova, né?
Nossa senhora, meu Deus. E a memória, então?
Eu chego de manhã às 7 horas, já fui na academia, duas vezes por semana. Ela fala assim, meu Deus, eu quero ficar na tua idade ter esse pique.
E já é vovó também, né?
Já sou vovó, minha linda Bela.
Como chama?
Bela.
A Bela.
Bela.
Como é gostoso, né?
Uma delícia.
Você sabe, é netinha, né?
É netinha,
uma delícia. A netinha é o filho com açúcar, né?
Uma delícia.
Por que os netos gostam de ir na casa do vovô e da vovó?
Eu acredito que muitos avós fazem muita vontade deles.
Não fala não pra eles. Fala tudo sim.
Mas é o vô, casa de vó e vô é tudo de bom, não é?
É tudo de bom.
É uma delícia, gente. É tudo de bom.
Vovó, vem me buscar.
Como é gostoso, né? É tudo de bom. Eu quero ir na vovó. Porque a vovó faz o suco que eu gosto.
O bolo
que eu gosto.
Eu lembro da minha mãe fazendo isso para os meus
sobrinhos,
né?
Eu lembro dos doces
mais.
Que a minha avó fazia, aqueles doces caseiros. Fica tudo na memória, né?
Certo. Um abraço para você, Sônia.
Obrigada.
Duda, um abraço para você.
Obrigada, João. Obrigada.
E você trabalhando como voluntária também na festa da Unema e das entidades.
Sim.
Que festa unindo essas entidades da nossa cidade, lá na Barraca da Batata.
Sim. É muito bom, né? A gente
Exatamente.
Poder ser voluntário,
servir, né, Duda?
Poder ajudar, né? A gente precisa, né? É bom para os outros e bom para a gente também.
Tá certo. Né? Um abraço para vocês.
Obrigada, João.
Um bom trabalho.
Você também.
Obrigada.
Bom trabalho. Eu quero falar com a Marilena, que esteve em São Paulo assinando um convênio. Coloca para nós aí, convênio com a defesa, deixa isso para mim, tá bom? Com a defesa civil, um abraço. Eu falo mais sobre a conferência amanhã. O convênio com a defesa civil para as obras da ponte do Badaró. A Marilena aparece aí com os membros da defesa civil, tudo, e assinando o convênio. Foi uma verba aí que o José Cláudio Forçati, o Bicudo, conseguiu. A Marilena ontem assinou, nos mandou hoje. Quero agradecer ao Carlos Retondini mandando. A gente passa essa informação para a nossa população, que vai começar também as obras da Ponte do Badaró. Para quem não conhece, a Ponte do Badaró fica aqui na Avenida Vitor Maida, né? Bruno Maida. A Bruno Maida, como que passa aqui pela Samp, como que vai lá para o parque, para o antigo lixão, aquelas chacras, ali para o parque dos IPs 1, IPs 2 também. A ponte estava ali com problema. Veio essa verba que o Bicudo conseguiu. Foi assinado o convênio. Então agora nós teremos aí esta obra também para Monte Alto. Estão perguntando o que é que está acontecendo lá no pavilhão da onde se realiza a feira do produtor. Eu tenho conhecimento que lá está tendo um feirão de motos. Tem várias motos lá, é um feirão de motos, certo? A pessoa fica curiosa. São motos, né? Lá na feira do produtor. Só você ir lá também. A boa notícia hoje, que inclusive o Cezinha, que nos deu a notícia, ele esteve hoje nos visitando, justificando que ontem ele esteve ausente do programa da Câmara, problema particular, e também saiu a licitação e deve começar também as trocas de lâmpadas para melhorar a iluminação na Avenida Antônio Inforçati, lá na Avenida Antônio Inforçati. Deve começar aí agora. Isso é bom, hein? Natal está chegando. Pessoal, aquela avenida toda iluminada, que bacana que fica. Então tá certo aí para todos vocês que estão colaborando com a nossa cidade. O Mauro Cavalletti hoje foi entrevistado e disse que a Câmara vai conceder um título de cidadão montealtense ao doutor Dimas Ramalho, que hoje é o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Esse projeto é do próprio vereador Mauro Cavalletti. E Dimas Ramalho é muito conhecido em Monte Alto, amigo da nossa cidade. Ele é da cidade de Taquaritinga, esteve aqui várias vezes na Rádio Cultura. Tivemos já várias vezes a oportunidade de entrevistá-lo. E dia 16 de dezembro é uma sexta-feira à noite na Câmara Municipal, quando o doutor Dimas Ramalho vai receber o título de cidadão montealtense, certo? A equipe é esse, o respeito da voz, pais eduquem, os avós traga, porque os avós faz tudo pelos netos. É verdade, não estraga não. É que a gente gosta do netinho, né? Da netinha também. É verdade. Eu gosto de ir lá na minha avó. Minha avó faz de tudo para mim. É isso mesmo. Mas os pais não gostam muito não. Mãe, eu falo para ele que não, a senhora fala que sim. Eu falo que não, a senhora fala que pode. Não pode não. Mas é o carinho que os avós têm pelos netos. O cartório eleitoral de Monte Alto está atendendo agora das 11 às 17 horas. Liga no cartório eleitoral, faça um agendamento se você precisar ir lá para justificar também. É o 3242-7852. 3242-7852 é o telefone do cartório eleitoral. Sabe que amanhã, dia 18 de novembro, nós teremos um projeto multicultural. Eu e o Universo. Ser humano, a máquina construída por ele mesmo. Será na Escola Laís Trindade, a partir das 19 horas, e será na quadra lá da Escola Laís Trindade, que fica no Jardim Paraíso. Nosso muito obrigado pelo convite, certo? Amanhã, com certeza, vai agitar lá, com certeza. Se você quer um trabalho aí, pelo menos durante 6 meses, o PAD está contratando homens, somente homens, para capinagem e também para recolhimento de galhos. Deixa eu falar aqui que hoje, o arrastão da dengue também está passando pela área industrial, fazendo uma total limpeza na área industrial para combater a dengue e escorpiões. O recolhimento de galhos, como todos os dias acontece, no centro da cidade, e hoje as equipes com o caminhão passando para recolher galhos de podas de árvores que estão na calçada. Aquelas árvores da calçada. Não é aquela árvore que você tem no quintal, que você corta e leva para lá, não. São árvores da calçada. Então, recolhimento hoje, quinta-feira, recolhimento de galhos, além do centro, na Vila Municipal, na Vila Gadini, no Jardim Bom Retiro, no Jardim Santa Rita, Jardim Veracruz, Jardim Laranjeiras e Jardim Canaã. É o cronograma que nós estamos recebendo. Amanhã, sexta-feira, dia 18, o arrastão de combate à dengue será realizado no povoado de Ibitirama. E também o recolhimento de galhos no centro, e também teremos o arrastão recolhendo também entulhos de galhos na Avenida Ayrton Senna e na Rua Hermes Peloso, que são aquelas propriedades que ficam do outro lado do lago do nosso campestre. Esse é o cronograma. Eu tenho a notícia aqui a respeito da dengue. Dia D contra a dengue. Será sábado, dia 19, na Praça Central, das 8 às 12 horas. Vamos lá? Tem lá o projeto Movimento, tem a entrega de mudas de árvores, teremos orientações dos primeiros socorros, teremos aferição da pressão alta, teremos lá doação de saquinho de água da Sabesp, pula-pula, distribuição de pipoca e algodão doce para as crianças, sábado agora. Sábado, dia 19, teremos das 8 às 12 horas na Praça Central. É o dia D contra a dengue. Você vai participar? Vamos sim, vamos participar. Hoje nós teremos o segundo dia do curso de panetones, das 13 horas e 30 minutos até as 17 horas e 30 minutos, no Conexão Aprendiz. Não tem mais vagas, não tem mais inscrições, certo? Quem conseguiu fazer a inscrição está participando. Ontem foi o primeiro dia, hoje é o segundo dia e amanhã é o terceiro dia do curso de panetones que está sendo realizado no Conexão Aprendiz. No próximo dia 23, nós teremos o Meio Ambiente convidando a todos, né, dia 23, das 8 às 16 horas, para todos os produtores rurais do município de Monte Alto. Esse evento será na Casa da Agricultura, que fica na Praça Humberto Carácio, 267, aqui ao lado da Rádio Cultura. Produtores vão participar. É das 8 às 16 horas. Você pode obter mais informações ligando no 3242-1282. E no dia 4 de dezembro, nós teremos churrasco e bodão. É a confraternização do funcionário público e seus familiares. Organizado pelo Sindicato dos Servidores Municipais, Fundo Social e Prefeitura. Será a partir das 11 horas, no pavilhão de festas da Menina Judinha. Teremos lá o Macaco Albino, a bateria do Macaco Albino se apresentando, e o Guilherme Tenório, que é o violeiro e cantador, nessa confraternização dos funcionários públicos municipais e seus familiares. E haverá sorteio de prêmios, sorteios de brindes também.
A inflação da Argentina segue em disparada. Em 10 meses, a taxa atinge 76,6% e anualmente se aproxima de 90%. Segundo a Agência de Estatísticas Governamental INDEC, em outubro a nova alta mensal foi de 6,3%. Em 12 meses até outubro, o acumulado atual é de 88% no país vizinho. No Brasil, como comparação, o acumulado de 12 meses atinge 6,85% até outubro. Analistas consideram que a Argentina pode superar os 100% de inflação em 2022.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícias, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
No Savenhago é clima de emoção e alegria. Reúna a família e os amigos, é vibração, é energia. Todos juntos com o Save Mania. Suas compras viram selos de desconto para comprar e colecionar lindas facas, qualidade suíça. Aproveite a grande seleção de ofertas.
Patinho quilo, R$34,80. Coxão duro quilo no Save Ganho, R$29,80. Filé de frango Seara o quilo, R$16,90. Postas de tilápia Copacol, 800 gramas, R$19,90. Coxas e sobrecoxas Copacol, 1 quilo, R$16,90. Pernil suíno quilo, R$14,80. No cartão Savenhago, só R$13,80.
Savenhago, compre, colecione e entre nesta mania.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Com 12 horas mais 2 minutos. Nós sabemos que muitos munícipes procuram a farmácia central a buscar os seus remédios, seu medicamento. Preste atenção, ali na rua Jeremias, de frente à farmácia central, quantas máscaras estão jogadas? Quantas? Que a pessoa vai com máscara lá pegar o remédio. Recebe o remédio, pega, arranca a máscara e joga. Gente, então pega, tem ali, tem lixeira, ali mesmo, você saindo da farmácia, joga a máscara no chão. Passa uma criança, pode pegar. Tem várias máscaras jogadas no chão. Fazer uma limpeza. Mas fazer o quê? É o comportamento de certas pessoas.
São 12 horas, 2 minutos e 40 segundos. Câncer de próstata atinge mais de 65 mil homens por ano no Brasil.
Neste mês é celebrado o Novembro Azul, campanha focada na conscientização sobre a saúde do homem e especialmente sobre o câncer de próstata. E esse é o tipo mais frequente entre os brasileiros, depois do câncer de pele não melanoma. Todos os anos, são mais de 65 mil novos casos no Brasil e no mundo. No ano passado, mais de 51% dos pacientes receberam um diagnóstico da doença em estágio avançado, em um cenário que demanda estratégias de tratamento personalizadas. A fadiga e o cansaço são alguns dos sintomas de quem passa pelo tratamento do câncer de próstata. Por isso, é importante conversar com o médico para diminuir os desconfortos. Alguns estigmas estão relacionados ao tratamento do câncer de próstata, como a disfunção erétil. O Dr. Luiz Antônio Bugalho explica que alguns pacientes podem ter essa condição por um tempo, mas que pode ser contornada com tratamentos hormonais, medicamentosos e até prótese. Apesar de existirem protocolos terapêuticos específicos para o câncer, cada jornada é única e o tratamento precisa ser individualizado. Na prática, isso significa que é necessário estabelecer um diálogo aberto entre o médico e o paciente e definir o melhor tratamento de acordo com a rotina, prioridades e fatores de risco, como obesidade, problemas cardíacos e diabetes. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola.
São 12 horas mais 4 minutos e 30 segundos. Eu estou recebendo aqui o comunicado da Gabriela, que é a responsável pelo IBGE. As dificuldades que os recenseadores estão tendo por parte de algumas famílias em nossa cidade. Eles estão aguardando para finalizar o censo. Moreira, a gente está tentando encontrar moradores das casas que o recenseador já passou 4 vezes. Deixamos folha com o recado. Eles não dão retorno para quando, ó, pode vir aqui que nós estamos em casa no horário e tal, tal, tal. Eles não dão retorno para o recenseador voltar. O recenseador vai agora lá, não tem ninguém em casa. E deixa uma folha lá, por favor, dá um retorno. Quando vocês podem atender a gente? Ninguém está dando retorno. Lugar está muito difícil, está dizendo a Gabriela aqui. Você sabe que o censo é que vai determinar o índice de verba que o município de Monte Alto vai receber, tanto do Estado como da União? O repasse de verbas, você negando informações, vai sair o número exato da população de Monte Alto. O IBGE é o que vale para os governos. Não adianta você falar, ah, eu acredito que Monte Alto tem. Vai ter aquele número registrado pelo IBGE. E algumas famílias estão negando informações. Vamos colaborar. Colabora com a sua cidade, vamos colaborar com o IBGE, com o censo, com nossos recenseadores.
Revisão da vida toda do INSS deve voltar à pauta do Supremo Tribunal Federal. A votação parou com 6 votos a favor e 5 votos contra.
Supremo Tribunal Federal, o STF, deve voltar ao julgamento da revisão da vida toda do INSS a qualquer momento. O processo foi julgado em plenário virtual em março deste ano, com 6 votos a favor da revisão e 5 contra. Mas a decisão parou pela segunda vez, após o processo ter ficado parado por quase um ano, quando o ministro Cássio Nunes Marques interpôs recurso para que o processo fosse analisado em plenário físico. O retorno do julgamento esbarra na questão política. O relator Marco Aurélio, que votou a favor, está aposentado. Foi substituído por André Mendonça, que tem proximidade com o presidente Bolsonaro do PL, assim como Cássio Nunes, que foi contrário à revisão. Também votaram contra os ministros Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Luiz Fux. Agora, a ministra Rosa Weber, presidente da corte, é quem deverá decidir se haverá novo julgamento em plenário físico ou se o resultado será mantido com voto do ministro aposentado. A votação virtual garantiu aos aposentados que todas as contribuições ao INSS, mesmo antes da criação do Plano Real em 1994, entrem na base de cálculo da média salarial para aumentar o benefício. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
São 12 horas e 8 minutos. Informações divulgadas pelo Ministério da Saúde ontem apontam que o Brasil registrou, desde o início da pandemia, 688.764 mortes por Covid-19. Segundo o boletim epidemiológico, o número total de casos confirmados da doença é de 34.938.073. Em 24 horas, foram registrados 14.946 novos casos. No mesmo período, foram confirmadas 62 mortes de vítimas do vírus. Ainda segundo o boletim, 34.143.084 pessoas se recuperaram da doença e ainda 106.225 casos estão em acompanhamento.
Você sabe que tem um telefone aí de plantão de urgência e emergência da Guarda Municipal. 153 cai direto na sede da Guarda Municipal, principalmente nos finais de semana, né? Que nós temos também o telefone fixo, que é o 3242-1317. 3242-1317. Mas 153 é o de emergência e você é atendido. E você, se precisar do apoio, da ajuda, de uma orientação da Guarda Municipal, está aqui. E temos também a Brigada de Incêndio. Eu sempre falo o telefone de emergência e de urgência, que é o mais fácil. Deixa tomado nota aí pertinho para você. Se necessitar da Brigada de Incêndio, é 199. 199 é o telefone de urgência e emergência da Brigada de Incêndio.
O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou ontem novos nomes que irão integrar as equipes técnicas do governo de transição. No total, até o momento, quase 300 pessoas foram confirmadas como membros. Alckmin já divulgou os integrantes de 30 grupos técnicos. Inicialmente, o gabinete de transição havia informado no último dia 8 que a estrutura dos trabalhos contaria com 31 grupos técnicos. Nos últimos dias, no entanto, duas novas áreas foram criadas e já tiveram membros anunciados: Juventude e Comunicação Social. Entre os nomes que integram oficialmente a transição do governo Lula estão o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, a culinarista Bela Gil, a professora e irmã de Marielle, Aniele Franco, e o ex-jogador de futebol, Raí.
Quando você abre as portas para o censo, você abre as portas para que o país entenda melhor a sua realidade. Abre as portas para que estados e municípios tenham condições de avaliar o que é mais importante para a sua população. Bem-vindo, Censo 2022. Abra as portas para o recenseador e responda corretamente as perguntas. Não se esqueça de verificar a identidade do recenseador pelo QR Code no seu crachá. Censo 2022. Eu sou o Brasil.
O Foto Central recebeu lindos buquês de flores de seda por apenas R$ 36,90. Isso mesmo, R$ 36,90. No Foto Central, você compra buquês grandes de flores de seda por apenas R$ 36,90. Buquês grandes de rosas, cravos, crisântemos, adálias, palmas, orquídeas por apenas R$ 36,90. E ainda paguem 6 vezes nos cartões de crédito. Vá hoje mesmo ao Foto Central e compre os mais lindos buquês de flores de seda por apenas R$ 36,90. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Aceita todos os cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a prefeitura. Foto Central.
Eu me emociono com você. Eu participo da sua vida. Eu estou conectado com você 24 horas por dia. Eu sou atual como você. Eu sou multiplataforma. Me reinvento o tempo todo para estar ao seu lado. E vou continuar me reinventando, porque eu faço isso todos os dias desde 1922. E por apenas um motivo: entreter você. Homenagem da Aberte aos 100 anos do rádio no Brasil.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux. Como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux
Books, na Rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura.
Confira as ofertas Novembro Azul e Copa do Mundo no Cogiba Supermercados. Coxão mole, exceto moído, quilo R$ 33,99. Filé mignon suíno, quilo de R$ 19,99. Requeijão cremoso Danone tradicional 200 gramas, R$ 6,99. Biscoito cookies Paraty 60 gramas tradicional ou gotas de chocolate, R$ 2,29. Farofa temperada Zílio sabores 300 gramas, R$ 4,49. Creme dental oral B 1, 2, 3, 70 gramas, menta R$ 1,99. Refrigerante Coca-Cola original lata 350 ml R$ 2,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados. Cupim, panceta, pernil e costela. Faça suas encomendas dos assados. Aberto todos os domingos até ao meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
O Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar o bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta, de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da Rádio Cultura.
São 12 horas e 15 minutos, a hora da notícia, segunda edição. O Brasil ganha áreas para plantio de soja e milho e perde lavouras destinadas a arroz e feijão.
Mais área para o plantio de soja e de milho, menos para o plantio de arroz e feijão. Foi o que aconteceu no campo brasileiro nos últimos 16 anos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Desde 2006, primeiro ano em que o órgão realizou o levantamento sistemático da produção agrícola, a área destinada ao plantio de arroz caiu 44% e a diminuição da área usada para plantar feijão foi de 32%. O mercado interno é o foco principal dessas duas culturas. Já soja e milho, no mesmo período, viram a área de plantio aumentar mais de 80% e mais de 60%, respectivamente. Eles são grãos voltados à exportação. São considerados matérias-primas para a indústria. Como são produtos comercializados em dólar, acabam sendo mais rentáveis, especialmente para o grande produtor. Para se ter uma ideia, entre 2006 e 2022, o faturamento do produtor brasileiro com soja e milho aumentou mais de 300%. Já os ganhos com arroz caíram ligeiramente e com o feijão ficaram praticamente estáveis. Da Rádio 2, Milena Abreu.
A Polícia Federal e a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estão realizando hoje operação conjunta que mira a venda e importação irregular de medicamentos falsificados para o Brasil. Ao todo, estão sendo cumpridos 32 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Mato Grosso em 6 estados: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Segundo a Anvisa, as investigações tiveram início em uma apreensão anterior no Aeroporto Internacional de Campo Grande de várias caixas de medicamentos de origem argentina contendo o princípio ativo neostigmina. Os produtos estavam desacompanhados de documentação que comprovassem a entrada regular no território nacional.
Para a gente relembrar, você sabe quais foram as equipes rebaixadas da Série A para a Série B? Terminou o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras foi campeão. O Internacional foi o vice-campeão. Fluminense terceiro colocado, Corinthians quarto colocado, Flamengo quinto colocado e o Atlético Paraná sexto colocado. Estão classificados para a Libertadores. O Atlético Mineiro e o Fortaleza classificados para pré-Libertadores. São Paulo, nono colocado. América, décimo colocado. Botafogo, décimo primeiro. Santos, décimo segundo. Goiás, décimo terceiro. E o Bragantino, décimo quarto, vão disputar a Supercopa. Coritiba e Cuiabá se garantiram na Série A, mas não disputam mais nada. As equipes rebaixadas. O Ceará ficou na 17ª colocação. Atlético de Goiás, na 18ª colocação. O Avaí na 19ª e o Juventude na 20ª colocação. Essas quatro equipes foram rebaixadas para a Série B o ano que vem do Campeonato Brasileiro.
O número de pessoas com dívidas em atraso no Brasil voltou a bater recorde pelo nono mês consecutivo e, de acordo com dados do Serasa Experian, em setembro, o país contava com 68.390.000 inadimplentes. Esse valor representa uma alta de 420 mil pessoas em relação ao mês imediatamente anterior. O levantamento diz que o desemprego segue como o principal motivo do endividamento das pessoas neste ano.
A Procuradora-Geral do Estado de São Paulo, Inês Coimbra, está recebendo hoje todos os procuradores-gerais dos estados e do Distrito Federal em reunião no Palácio dos Bandeirantes. Neste encontro estão sendo discutidos temas como a possível implantação do novo piso da enfermagem e outros assuntos importantes.
O pagamento do 13º salário tem potencial de injetar na economia brasileira cerca de 249 bilhões e 800 milhões de reais neste ano. O montante representa quase 2,6% do produto interno bruto do país e será pago aos trabalhadores do mercado formal, inclusive aos empregados domésticos com registro em carteira. Aproximadamente 85 milhões e meio de brasileiros serão beneficiados com rendimento adicional, em média R$ 2.672.
Confira as ofertas Novembro Azul e Copa do Mundo no Cogiba Supermercados. Coxão mole, exceto moído, quilo R$ 33,99. Filé mignon suíno, quilo de R$ 19,99. Requeijão cremoso Danone, tradicional, 200 gramas, R$ 6,99. Biscoito cookies Paraty, 60 gramas, tradicional ou gotas de chocolate, R$ 2,29. Farofa temperada Zílio, sabores, 300 gramas, R$ 4,49. Creme dental Oral-B, 1, 2, 3, 70 gramas, menta, R$ 1,99. Refrigerante Coca-Cola original lata 350 ml R$ 2,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados. Cupim, panceta, pernil e costela. Faça suas encomendas dos assados. Aberto todos os domingos até ao meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
Eu me emociono com você. Eu participo da sua vida. Eu estou conectado com você 24 horas por dia. Eu sou atual como você. Eu sou multiplataforma. Me reinvento o tempo todo para estar ao seu lado. E vou continuar me reinventando. Porque eu faço isso todos os dias desde 1922. E por apenas um motivo. Entreter você. Homenagem da Aberte aos 100 anos do rádio no Brasil.
O Foto Central recebeu lindos buquês de flores de seda por apenas R$ 36,90. Isso mesmo, R$ 36,90. No Foto Central você compra buquês grandes de flores de seda por apenas R$ 36,90. Buquês grandes de rosas, cravos, crisântemos, adálias, palmas, orquídeas por apenas R$ 36,90. E ainda paguem 6 vezes nos cartões de crédito. Vá hoje mesmo ao Foto Central e compre os mais lindos buquês de flores de seda por apenas R$ 36,90. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Aceita todos os cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a prefeitura. Foto Central.
Quando você abre as portas para o censo, você abre as portas para que o país entenda melhor a sua realidade. Abre as portas para que estados e municípios tenham condições de avaliar o que é mais importante para a sua população. Bem-vindo, Censo 2022. Abra as portas para o recenseador e responda corretamente as perguntas. Não se esqueça de verificar a identidade do recenseador pelo QR Code no seu crachá. Censo 2022. Eu sou o Brasil.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Dr. Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Quinta-feira, 17 de novembro de 2022. Por volta das 19 horas e 40 minutos, no início da noite que passou, na rodovia Domingo Inocentini, exatamente no quilômetro 5, mais 500 metros, em São Carlos, uma colisão traseira entre um automóvel modelo Fox na cor preta e uma motocicleta Honda Twister na cor vermelha deixou o condutor da motoca, um policial militar de 32 anos, com o pé ralado. O motorista do Fox, de 43 anos, foi reprovado no teste do bafômetro. Ele bebeu todas. O resultado deu 0,72. Ele pagou fiança e foi liberado. O policial militar também recebeu aquela famosa passada de mertiolate no pezão e foi liberado. Já dá até para fazer ordem unida, ou seja, marchar lá no pelotão.
Vixe!
E não ficou só nisso, não. Por volta da 1h40 da madrugada que passou, na SP-310, rodovia Washington Luiz, exatamente no quilômetro 240 na pista norte, ou seja, no sentido capital interior, em São Carlos, o capotamento de um Peugeot na cor prata de Baté deixou um homem, uma mulher e um garotão de 9 anos grave. Gravemente feridos. Eles foram resgatados e internados na Santa Casa, em São Carlos. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas 26 minutos e 40 segundos. O repórter Humberto Ferretti vai destacar a preparação do Brasil, que fez o primeiro treino conjunto para a Copa do Mundo, o Brasil que estreia no dia 24, às 4 da tarde, Brasil e Sérvia. Vamos às informações com Humberto Ferretti.
Pela primeira vez desde o início da preparação, a equipe treina completa, com todos os convocados em campo. Ainda assim, não foi dessa vez que o torcedor pôde descobrir quem serão os 11 titulares da estreia, quinta que vem, contra a Sérvia. O técnico Tite mesclou os atletas e fez um trabalho tático nesta quarta em Turim, na Itália, onde acontece a primeira fase da preparação. O treinador ainda levou uma TV para o gramado. A ideia era mostrar vídeos e deixar claro, antes da atividade, que tipo de posicionamento deveria ser seguido. Aliás, a tecnologia deve ser uma aliada do Brasil durante toda a Copa. Por exemplo, Os treinos são filmados por drones e as imagens usadas depois para fazer análises táticas. O destaque da atividade foi a presença do zagueiro Marquinhos, que na véspera apenas correu no gramado, mas está recuperado de um desconforto muscular e pronto para a estreia. E quem deu um susto na comissão técnica e na torcida foi o meio-campista Bruno Guimarães. Ele levou a pior em uma dividida com Fabinho, rasgou a chuteira, sentiu dores e precisou de atendimento médico. Bruno Guimarães deixou a atividade, mas depois voltou recuperado e até fez gol. A seleção fará mais dois treinos na Itália, quinta e sexta, antes de viajar para Doha, capital do Catar, em voo fretado, no sábado. Ainda nesta quarta-feira, destaque para duas seleções que estão entre as favoritas ao título mundial, que entraram em campo para amistosos e venceram. Com dois gols de Di Maria, a Argentina não tomou conhecimento dos Emirados Árabes e goleou por 5 a 0. Já a Alemanha sofreu para bater Omã por 1 a 0. As duas seleções estão em grupos que exigem atenção. Os argentinos terão pela frente na primeira fase da Copa Arábia Saudita, México e Polônia, enquanto os alemães dividem a chave com Costa Rica, Espanha e Japão. Sem esquecer que o Brasil, além da Sérvia, vai encarar Suíça e Camarões.
E eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.